Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola e 14 em Moçambique e na África do Sul. João Pereira da Silva com as notícias ao meio-dia na RDP África.
A ex-bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé defende referendo para alteração da lei eleitoral. CV Connect inaugura voos semanais entre Lisboa e Cabo Verde, já na próxima semana. Eleições presidenciais em Portugal marcadas para 24 de janeiro. A ADI contesta a decisão do Tribunal Constitucional de não reconhecer a liderança de Patrice Trovoada no maior partido da oposição. Defende que a decisão, saída do Congresso, é soberana e que o Tribunal Constitucional deve conformar-se. Barçana Santos, em serviço especial para a RDP África.
A reação do ADI, segundo o porta-voz da Comissão Política, Gareth Guadalupe, o Tribunal Constitucional não está autorizado a tecer pareceres sobre decisões saídas do Congresso.
O Tribunal Constitucional apenas tem que registar no seu livro das anotações as decisões que saíram do Congresso dia 3 de outubro. E não mais do que isso. Não cabe ao Tribunal Constitucional vir tecer pareceres ou fazer um acórdão sobre as decisões que saíram do Congresso.
Gareth avançou ainda que a intenção é desestabilizar o ADI.
Se existe um receio do cidadão Patrice Trovoada concorrer às presidenciais e quer se fazer de tudo para desestabilizar o ADI, é preciso ter atenção que quem deu ao cidadão Patrice Trovoada o peso que ele tem hoje é o povo.
Para o ADI, o Tribunal Constitucional deve conformar-se com a decisão saída do Congresso.
O Tribunal Constitucional terá que respeitar, mesmo que a aclamação ao nível daquele Congresso significar deitar no chão, a gente deita. Se significar dançar buloé, a gente dança. Portanto, o Tribunal Constitucional só tem que se conformar com a decisão saída do Congresso do dia 3 de outubro.
ADI afirma que toda a decisão saída do Congresso é soberana.
Eu recordo que as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe são no ano que vem e as legislativas em 2022. A antiga bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe defende que a proposta de alteração da lei eleitoral deve ser referendada. Oscar Medeiros.
As próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe estão agendadas para daqui a 8 meses e a antiga bastonária da Ordem dos Advogados não compreende a pressa para a aprovação de alterações à lei eleitoral sem consenso entre as partes intervenientes.
Esta lei, com este cunho, é uma lei, do meu ponto de vista, discriminatória, xenófoba, que trata os santomenses de maneira diferenciada.
Celisa de Deus Lima lamenta que os deputados dos partidos no poder estejam a insistir na aprovação de uma lei que limita o direito dos santomenses nascidos no estrangeiro de se candidatarem à presidência da República.
Do ponto de vista do procedimento, não se aprova uma lei inconstitucional para depois expurgar-se as inconstitucionalidades.
A lei elaborada pela coligação MDFM-PCD-UDD é individual e concreta, alerta a jurista santomense.
Para que se pudesse atingir um destinatário devidamente identificado, tem-se em mente uma lei que cria enormes clivagens na sociedade. Seguramente os santomenses não querem criar essas clivagens, esta divisão, esta discriminação.
Celisa de Deus Lima defende que a alteração da lei eleitoral de São Tomé e Príncipe deve ser referendada.
E, entretanto, o vice-presidente de Angola, Brunito de Sousa Diogo, chegou esta manhã a São Tomé para participar nas cerimónias fúnebres do antigo presidente do Parlamento, Alcino Pinto, falecido na passada quinta-feira. O dirigente angolano foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e não prestou declarações à sua chegada. As exéquias fúnebres de Alcino Pinto decorrem logo à tarde. Crianças deslocadas do conflito de Cabo Delgado com 11 anos estão a ser casadas à força com homens mais velhos de 40 a 50 anos de idade para elas e para as suas famílias poderem sobreviver. O alerta é da CARE, uma ONG presente no norte de Moçambique. Graça Gonçalves, daquela ONG, revela que as raparigas casam-se entre os 12 e os 17 anos, mas, em alguns casos, até se casam mais cedo, com 11 anos. São os pais que as oferecem em casamento porque precisam de recursos e ficam com menos uma boca para alimentar. A situação em Moçambique não é nova, mas está a agravar-se com o conflito. Justamente em Cabo Delgado são necessárias tendas para os deslocados internos, numa altura em que se aproxima a época da chuva. Orfeu de São Lisboa.
O número de deslocados dos ataques terroristas está a aumentar e, de forma inesperada, manifesta preocupação o secretário de Estado da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, Armindo Ngunga.
Nós hoje estamos mais ou menos com mais de 500 mil deslocados. E se os números forem exatamente esses, mais de 500 mil, também vou dizer o quê? Estamos a dizer que perto de um quarto da nossa população está deslocada.
E em plena época chuvosa, iniciada em outubro, embora ainda não se faça sentir, Valista Wabo, governador da província de Cabo Delgado, pede mais apoios para alojar os deslocados.
A primeira coisa que nós interagimos junto com os nossos parceiros é termos mais apoios em termos de tendas, reencaminharmos a nossa população do local onde se encontra numa zona mais segura e com as tendas vão servir para mitigar, portanto, essa situação.
O governador da província de Cabo Delgado falava no final de uma visita a vários pontos da província e onde apelou também à abertura dos residentes à convivência sã e pacífica com os deslocados.
Moçambique perde todos os anos 90 hectares de mangal por força da pressão urbana, uma preocupação manifestada pela Ministra do Mar.
O país tem enfrentado, ao longo do tempo, uma degradação acentuada e perda deste valioso habitat, numa avaliação de cerca de 90 hectares ao ano, devido principalmente à expansão urbana e ao uso insustentável das suas árvores, quer para a construção civil e naval, quer para o seu uso como combustível lenhoso.
Augusta Maída, Ministra do Mar. Na Guiné-Bissau, a ONG Tiniguena defende um regulamento para a utilização da floresta comunitária no país. Fátima Camará.
Para a concretização desta intenção, Pedro Quadé disse que está em curso os trabalhos da auscultação aos técnicos da Direção-Geral das Florestas, assim como as comunidades rurais.
Porque pela constatação que nós tivemos, pelos diagnósticos que foram feitos, mesmo constatações no terreno pelas populações, os sítios que podíamos considerar, tanto no norte, no leste como no sul, que tinham grande concentração de árvores utilizadas para as florestas, praticamente estão a esgotar-se.
O ambientalista alerta para a construção de reservatório para o futuro, com as matas que ainda existem.
Neste momento, pode-se achar que é insignificante os cortes que são feitos aqui e acolá em diferentes localidades, mas os efeitos serão devastadores no futuro.
Pedro Quadé lembrou que as duas diretivas que o governo emitiu sobre o abate de árvores nas florestas da Guiné-Bissau não eram claras.
A Cabo Verde Connect vai realizar o seu primeiro voo Lisboa-Praia-Lisboa dia 2 de dezembro, já para a semana, numa frequência que será semanal e que vai aumentar a ligação aérea do arquipélago ao resto do mundo. Para as agências de viagens cabo-verdianas, esta iniciativa privada, que envolve empresários nacionais, vai reforçar as ligações de Cabo Verde ao mundo e constituir mais uma alternativa e uma concorrência salutar e desejável de resto. Aliás, a associação referiu em comunicado a coincidência da TAP acabar de anunciar uma mega promoção nas linhas entre Lisboa e a Cidade da Praia e também São Vicente, curiosamente já para dezembro também. Em Portugal, o líder do CDS defende uma nova AD, uma aliança democrática com o PSD. Entrevistado esta manhã na Antena 1, Francisco Rodrigues dos Santos não rejeita, no entanto, eventuais votos do Chega.
Eu espero que a Aliança Democrática, que é um projeto político que tem muito boas memórias no nosso país e marcou muito boa gente, possa voltar a ter lugar em Portugal. E essa Aliança Democrática, eu espero que seja composta pelo PSD e pelo CDS, por uma maioria que seja suficiente...
E admite que o Chega se junta a essa aliança?
Na mesma medida daquilo que lhe disse há pouco, é que nós não rejeitamos um voto pela sua origem. Portanto, claro que se para viabilizar um governo nós podemos contar com o apoio de qualquer partido que seja no quadro democrático eleito pelo povo, se isso significar aplicar as nossas ideias, claro que está, são todos bem-vindos.
Líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, entrevistado esta manhã na Antena 1. 24 de janeiro é a data oficial das eleições presidenciais, uma decisão comunicada em nota no sítio da Presidência da República, na internet. Caso seja necessária uma segunda volta, ela terá lugar no dia 14 de fevereiro. E a partir de agora, as candidaturas às presidenciais têm que ser apresentadas ao Tribunal Constitucional até ao dia 24 de dezembro. Já agora uma nota, a campanha eleitoral vai decorrer entre os dias 10 e 22 de janeiro. E, entretanto, um grupo de imigrantes portugueses pede uma alteração à lei eleitoral. O objetivo é permitir o voto nas presidenciais através do correio, como acontece, aliás, para as legislativas.
Já é complicado por causa das distâncias, ainda vai ser mais complicado por causa da pandemia. Não sabemos se ainda vamos estar nestes tipos de confinamento ou não, mas não faz sentido estarmos a pedir às pessoas, numa altura de pandemia, para se deslocarem para votar. Portanto, vou pedir para que seja alterada a lei, assim, em modo de emergência, para permitir o voto postal para as eleições para o Presidente da República.
Paulo Costa, ouvido pela RDP Internacional, ele faz parte do movimento Também Somos Portugueses. O pedido já foi enviado aos grupos parlamentares, na Assembleia da República e também à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.